O meu depoimento, 7 de janeiro de 1949.
Possivelmente, para alguns, associação transitória ou permanente de interesses materiais, a nação é para nós, sobretudo, uma entidade moral que se formou, através de séculos, pelo trabalho e solidariedade de sucessivas gerações, ligadas por afinidades de sangue e de espírito, e a que nada repugna crer que esteja atribuída no plano providencial uma missão específica no conjunto humano. Só esse peso do sacrifício sem conta, da cooperação de esforços, da identidade de origem, só esse património coletivo, só essa comunhão espiritual, podem moralmente alicerçar o dever de servi-la e dar a vida por ela. Tudo pela nação, nada contra a nação, só é uma divisa política, na medida em que não for aceito por todos, e de facto não é. O comunismo soviético, multiforme na sua identidade doutrinal, perfilha o nacionalismo na Ásia e o internacionalismo na Europa. Os vastos movimentos que no Extremo Oriente irrompem em altas labaredas podem atribuir-se a causas diversas e certamente as têm na sua eclosão, mas encontram na Rússia, por sistema, simpatia, auxílio, proteção. Se ali triunfa, não tardará muito que deite o fogo à África. No entanto, na Europa, a concepção orgânica russa em relação à sociedade internacional não vai, por ora, além da existência de uma suzerania tão absorvente que as autonomias nacionais, em teórica cooperação, desfalecem e com ela se vai sumindo no nivelamento geral o que as nações representavam de cultura, vida criadora e espírito próprio. As destruições morais do comunismo, mesmo no seio dos países que não domina, com a ideia capciosa de debelar as guerras e de firmar a paz, ideia aceita por espíritos simplistas ou inteligências comprometidas, são já tão grandes que podem fazer vacilar o Ocidente. O comunismo faz a defesa, mais que a defesa, a apologia do antinacionalismo, mas incoerentemente subordina os interesses da comunidade nacional aos de uma soberania estrangeira que lhes é hostil. Este doce país que é Portugal, pequeno na Europa, grande e dilatado nos outros continentes, como o árvore que, alimentando-se da seiva lusitana, espalhasse longo ramos a sóis diferentes e à sua sombra abrigasse as populações mais diversas, todas igualmente portuguesas, este pequeno país não pode, no nono século da sua história, duvidar da sua realidade de nação. Esta realidade em que englobamos a independência, a unidade orgânica e a missão civilizadora é um pressuposto ou ponto de partida e hoje a toda a discussão. E daqui este corolário: quem não é patriota não pode ser considerado português.